Conceição, ouvinte de carteirinha no, do programa Revista Estadual, ouvindo o nosso som através da Conceição FM. Falar na Conceição FM, mandar um abraço para o nosso querido amigo Cristo. Com saudade deles, o nosso Alexandre Braga.
Eita, nós perguntamos por ele.
Por ele ontem, né? Perguntamos por ele ontem aos amigos. Ao prefeito Seninha, que é parceiro dele, né? E o prefeito Seninha lá de Bonito, de Santa Fé. Né? Perguntamos pro Alexandre, sentimos a falta também do nosso querido amigo F. de Assis. F. de Assis agora só quer estar com a neta no braço, dando bronca no povo. Ele tá botando a neta pra dar bronca no povo.
Mas, rapaz, que tá
pra brigar com o povo. Imagina só, velho.
F, rapaz, tu tá ficando caduco, rapaz. 6:14
Pedro Gomes chega aqui, Luiz, manda um abraço aqui, pedindo um abraço para Ivinho Lacerda, para Ivone Soares, Valdemir Diniz, o nosso Amiraldo Cardoso e ao prefeito Samuel Lacerda lá de Conceição. E você vai mandando sua mensagem aqui para o 920-04-43-31. Sostinho, chama Sostinho, vai.
Sostinho, qual é o recado de hoje? Hoje é dia 25 de julho. Fala lá, irmão.
Bom dia, meu amigo Humberto Alexandre, meu amigo Luiz Henrique, aqui é Sostinho. Gostaria de mandar um abraço aqui para os amigos e ouvintes de carteirinha do Revista Estadual. É o meu amigão de Daguia, residente em São José do Bonfim. Geovane de Genival Bigodão, também residente em São José do Bonfim. Galeguinho Bilaia, residente no Sítio Apertado, Zona Rural de São José do Bonfim. O casal Isaurinho e Joseano, residentes em São Mamede e proprietários do restaurante Ramal. O senhor Cícero Bizoco, residente na Fazenda Cacimbinha, Zona Rural de São Mamede. Os amigos Everaldo Rocha de Araújo, Chiquinho de Manel Chicó, residente no Sítio Paiva, Zona Rural de São José dos Pinhares. A professora Dione Lima, a senhora Ruth Medeiros e o senhor Chico André. Esses três residentes na cidade de Ipueira, Rio Grande do Norte. Todos os ouvintes de carteirinha do Revista Estadual. Agradeço a oportunidade. Bom dia.
Bom dia, meu querido amigo Sostinho. Às 6:15, nosso Gilvan e Ivaneide dos Relógios, já lá da cidade de Pombal, já por aqui. Gilvan, aquele abraço, meu irmão. Bom dia, estou na escuta em Pombal. Eu e minha esposa Ivaneide. Quem está mandando a mensagem é o nosso querido amigo Gilvan dos Relógios. Vamos fazer o seguinte, olha, o ouvinte chamar...
É para atender.
Atender. Agora vá.
Gilvan, eu tenho um relógio que eu queria mostrar para tu, viu?
É antigo?
Não, um relógio moderno. Eu queria só mostrar
pra ele. Você não dá ele pra entrar na coleção dele?
Por que eu dá pra ele
o relógio? Então, e qual o sentido de você mostrar um relógio a Gilvan,
é
que
tem Gilvan
centenas de relógios?
Ele é colecionador.
Aí vai só ver.
Eu vou mostrar pra ele, olha.
Você dê a ele pra botar na coleção.
Peraí, Humberto.
Então esse negócio de mostrar, vai, toca o programa, vai.
6:16 A insulina glargina. Tipo mais moderno do medicamento, que é fundamental para os pacientes diabetes, já está disponível, Humberto, no Sistema Único de Saúde, que o SUS.
Quando fala do SUS,
eu tô dentro. É, rapaz, coisa formidável. Felipe Lima, traga mais informações, porque isso interessa a todos vocês que estão nos ouvindo.
A Paraíba recebe mais de 25 mil tubetes de uma insulina mais moderna, a insulina glargina. Ela vai substituir gradualmente a tradicional insulina NPH no Sistema Único de Saúde. A principal vantagem é o conforto. A glargina, na maioria dos casos, permite apenas uma aplicação diária, enquanto outros esquemas terapêuticos podem exigir até 3 aplicações no mesmo período. O remédio tem ação prolongada e garante mais estabilidade no nível de açúcar no sangue. A secretária de Ciência e Inovação do Ministério da Saúde, Fernanda de Negri, detalhou essa melhoria que a nova medicação traz.
A gente está transitando, está mudando o tratamento para uma insulina que é muito mais moderna e ela é melhor para o paciente. Você precisa de menos aplicações ao longo do dia, ela controla melhor a glicemia do paciente ao longo do dia, você precisa de uma aplicação só. Então todos os relatos de pacientes é que ela é muito mais efetiva e a glicose fica muito mais controlada ao longo do dia inteiro com essa insulina de longa duração, porque ela fica 24 horas no organismo. A gente está começando essa transição de maneira gradual, então neste momento quem pode ter acesso no Brasil inteiro são todas as pessoas que têm diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2 acima de 70 anos e todas as pessoas até 18 anos com diabetes tipo 1.
A distribuição dos insumos acontece após o retorno da produção nacional de insulina. A secretária Fernanda de Negri reforça isso.
As pessoas que usam insulina sabem que falta no mercado, às vezes falta na farmácia, porque está tendo uma redução de produção em nível mundial da insulina humana. Então essa migração para a glargina, para a insulina, para as insulinas análogas, ela resolve uma parte do problema e uma parte significativa do problema é resolvida quando você consegue retomar essa produção nacional, porque nos dá mais garantia de fornecimento para o Sistema Único de Saúde.
A secretária explica que, para ter acesso à nova insulina aqui na Paraíba, o paciente ou responsável deve ir à unidade básica de saúde mais próxima. Fernanda de Negri detalha o caminho.
É na UBS que o paciente vai procurar o seu médico para fazer a prescrição da nova insulina. Senão, aquelas consultas regulares que as pessoas fazem com seus médicos para acompanhar como está o tratamento, você vai procurar o seu médico e vai pedir para fazer essa transição. O médico vai avaliar, obviamente, se o paciente é elegível, se é adequado e pode prescrever essa nova insulina.
Lembrando que o tratamento exige avaliação médica e receita. É preciso levar documento com foto, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência. E aí, com a nova receita em mãos, a retirada acontece na própria UBS ou na farmácia especializada da Paraíba, o antigo SEDMEX, que fica no bairro da Torre, na rua Borja Peregrino, número 181. Pelo aplicativo João Pessoa na palma da mão, é possível acompanhar o estoque e fazer um pré-cadastro. Lembrando que ainda é possível encontrar a insulina mais antiga, visto que essa substituição para a insulina glargina será gradual. Felipe Lima para a Rádio Tabajara, um emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
20, Luiz, que maravilha, né?
O Sistema Único de Saúde funcionando.
Como sempre, Luiz Henrique, como sempre.
6h20.
6h20, a Paraíba ampliou na última terça-feira, dia 21, a vacinação contra a influenza para toda a população não vacinada a partir dos 6 meses de idade. Essa ampliação pode ser realizada pelos municípios, de acordo com a disponibilidade de doses em estoque e definidas aí pelas secretarias municipais de saúde. O chefe do núcleo estadual, a chefe do núcleo estadual de imunização, de imunizações da Secretaria Estadual de Saúde, Márcia Fernandes, traz mais informações sobre esse assunto. Vamos ouvir a Márcia Fernandes, chefe do núcleo de imunização. Vamos lá.
Na Paraíba, foi realizada a campanha de vacinação contra a influenza no período de 28 de março a 30 de maio. Realizamos 2 dias de mobilização para ampliar a oferta da vacina contra a influenza para os grupos prioritários. Até o momento, já foram distribuídas mais de 1 milhão e 300 mil doses para os 223 municípios do estado. Até o momento, temos aproximadamente 765 mil doses aplicadas nos grupos prioritários. Estamos com uma cobertura vacinal no estado de 49%, onde a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é vacinar pelo menos 90% dos grupos prioritários de idosos, crianças e gestantes. Considerando que ainda estamos no período de sazonalidade, onde nós temos um aumento das doenças respiratórias, a Secretaria de Estado da Saúde, por meio do Núcleo Estadual de Imunizações, está ampliando a oferta da vacina contra a influenza para toda a população não vacinada a partir de 6 meses de idade. E aí, essa ampliação é a depender do estoque existente em cada município e da estratégia definidas pelas secretarias municipais de saúde. É importante ressaltar que mesmo tendo essa recomendação de ampliar a oferta da vacina contra a influenza para toda a população não vacinada a partir de 6 meses, é importante ressaltar que todos os esforços eles deverão permanecer para vacinar os grupos prioritários, principalmente os idosos, as gestantes e as crianças, né, garantir a vacinação desse público durante todo o ano, visto que esses grupos fazem parte do calendário de vacinação de rotina.
6h22, eu disse 6h23 agora na virada dos ponteiros digitais. Agora.
E eu vou à porta do Cariri. Aliás, eu passei por lá ontem com você.
Paramos ontem lá.
Ô, Maurício, Humberto comprou uma sacola com 15 pães ontem lá em Soledade. Se não é pra eu jantar.
Aí ainda comprei um bolo de milho gostoso.
Foi.
E os pães diferentes que a padaria Souza.
Souza Costa.
Souza Costa não.
Souza Santos.
Souza Santos. É, a padaria Souza Santos.
Você sabe por que me pergunta?
É porque eu tava esquecendo no primeiro momento e lembrei de segundo.
A padaria Souza Santos.
Lá em Soledade.
É uma coisa chique. Mas quem traz notícias de Soledade e região é outro chique. É o galego. Rick Jansen. Bom dia, Rick.
Muito bom dia, ouvintes do Revista Estadual. Bom dia, Luiz Henrique, Humberto Alexandre, meu amigo Maurício aí na técnica e Vitor Bernardelli na produção do programa. Chegando aqui da cidade de Soledade hoje, trazendo para o programa o Parco da Cidade de Soledade e o Padre João Bosco Félix. Soledade vem vivendo desde o último dia 15 de julho as festividades em homenagem à sua padroeira, a Senhora Santana. E antes da gente falar do principal dia, que é domingo agora, amanhã, eu queria que o Padre Bosco falasse um pouco sobre esse novenário que vem sendo tão abençoado, tão agraciado, e me parece, Padre, que a cada ano que passa, a festa cresce mais. Bom dia, Padre João.
Bom dia, Rick. Bom dia a todos os ouvintes da Revista Estadual. Então é com muita alegria, né, que eu estou aqui expressando a minha alegria e estar aqui partilhando com vocês a experiência que nós estamos vivendo aqui em Soledade. Como o Rick já falou, desde o último dia 15, a gente iniciou no dia 15, como já é tradição aqui na cidade, com a missa na casa da Madrinha da Bandeira. No dia 16 nós tivemos a missa de abertura do novenário com hasteamento da bandeira em frente à Igreja Matriz. E desde o último dia 17 até o dia de hoje, estamos aí vivendo a novena solene de Senhora Santana todas as noites, com a grande participação de fiéis. Então, como você mesmo falou, Rick, a cada ano a festa vem aumentando, o número de participantes vem aumentando. Então, a nossa festa vem se tornando grandiosa. Isso eu digo sempre, devido à dedicação das nossas comunidades, grupos, pastorais e serviços, devido as famílias de Soledade, os comerciantes, a Prefeitura Municipal, uma grande massa de pessoas que vem nos apoiando para a realização desta festa. Então, a festa vem crescendo e a tendência é crescer cada ano mais, né? O nosso esforço é para isso, para que se torne algo bem expressivo na vida desta cidade.
Ô Padre Bosco, o senhor sempre costuma dizer que o padre só não faz nada. Se as pessoas não se unirem, não se engajarem, a festa não anda. E me parece que o povo já tomou consciência disso, tanto que o engajamento esse ano, após a missa, Luiz Henrique, Humberto, tem sempre as quermesse, viu? E eu adianto para vocês, viu? É um restaurante 5 estrelas, com uma diversidade de guloseimas, onde tudo que o povo compra é revertido em prol da paróquia de Santa Ana de Soledade. Então, padre, esse engajamento é muito importante.
Isso mesmo, né? É aquele velho ditado que nós usamos, né? A união faz a força, né? Então, tudo isso é fruto da união, né? Precisamos de mais pessoas, claro, né? Então, sempre o número é muito limitado, tem muita gente engajada, incontáveis pessoas, né, que nos ajudam, mas o número ainda é muito limitado para a dimensão que está tomando, a proporção que está tomando a nossa festa.
Padre Bosco, toda a renda da festa desse ano, sempre o senhor coloca um objetivo para cada ano que a festa se realiza. Sabemos que a paróquia vem passando por algumas obras estruturantes. Tem alguma coisa já centrada para o rendimento da festa desse ano?
É, nós estamos focando, Rick, como você está vendo, nós estamos focando no processo de restauração da casa paroquial, né, que é um pouco lento, né, os gastos são excessivos, são muito altos, né, hoje reforma não é brincadeira. Uma coisa é construir, eu dizia ontem ao nosso bispo diocesano, uma coisa é construir, outra coisa é restaurar. Então, o restauro é bem mais lento, né, e exige mais, né, tanto esforço como recursos financeiros. Então, nós estamos nesse projeto aí, né, se Deus quiser, no ano que vem, por esse período aqui, nós já estarmos com a nossa casa paroquial totalmente restaurada. Né? Já fizemos o teto, já fizemos alguns reparos dentro, e agora estamos também na parte externa, ainda tem calçadas, né, toda a parte aí do muro e tudo mais. Então, estamos nesse processo aí e todos os recursos adquiridos na festa de Senhora Santana é direcionado a isso, não só da casa paroquial, como também do salão paroquial, da própria igreja matriz, tudo é revertido na manutenção do nosso patrimônio.
Vamos agora falar, Padre Bolso, sobre domingo. Domingo é 26, amanhã, 26 de julho, é dia da nossa avó, nossa querida padroeira, excelsa padroeira, Senhora Santana. Qual a programação de amanhã? E fique à vontade para convidar também as pessoas da nossa região que nos escuta, não só na capital, mas em toda a Paraíba.
Então já deixo aqui o meu convite a todos aqueles que desejarem vir neste domingo. A Soledade, se você vier, você não vai se arrepender, né? Seus olhos vão se encher, né, das realidades divinas, né? De muita alegria, seu coração vai se encher, porque é um momento muito importante. Durante esses últimos 14 dias, nós nos preparamos para esse grande momento. Então, às 9 horas da manhã, teremos a missa solene, né, em nossa igreja matriz. A partir das 11 horas, a feijoada das famílias. E às 16 horas, teremos o encontro das comunidades aqui por trás da igreja matriz, no espaço onde acontece a quermesse. Às 17 horas, a missa com a procissão de encerramento da festa. Então, um grande momento, né, da nossa fé católica cristã. Então, se você que é católico, desejar, quiser vir, viver esta experiência conosco, né, será uma alegria para todos nós.
O senhor costuma dizer também que a festa do padroeiro é um retiro espiritual. De fato e de direito, está acontecendo, né, padre?
Isso mesmo, né? Então são dias intensos de oração, né, de palavras. Cada noite nós temos um padre, amigo, colega nosso daqui das cidades circos vizinhas, que vem e fazem a pregação na novena de Senhora Santana. Eu particularmente, como eu disse essa semana, eu aproveito esse momento para eu fazer o meu retiro espiritual. Então é um momento de muita graça na vida da nossa comunidade.
Padre Bosco, muito obrigado mais uma vez, é um prazer tê-lo aqui no Revista Estadual e saiba que sempre essa porta vai estar aberta para o senhor informar todo o povo católico de Soledade da região desse trabalho tão bonito que é feito aqui na Paróquia Santana de Soledade.
Eu que agradeço, Rick, a você, ao Revista Estadual, pelo espaço concedido. Que Deus abençoe a todos e venham participar conosco neste domingo, dia 26, dia das avós, né? Avó do Senhor nosso Jesus Cristo. Nós celebramos aqui em Soledade a Senhora Santana. Então venham celebrar conosco, você não vai se arrepender.
Era isso, Luiz Henrique, Humberto Alexandre, que eu tinha para hoje no programa. Seu Vi Humberto, amanhã, 11 horas, tem uma feijoada, viu? Você tome primeiro o remédio de fígado para vir bem, viu? Para ser abastecido. Rick Jansen, sábado eu estou de volta. Um abraço a todos do Revista Estadual.
O próximo bróculo e respondo, Rick. Vai, Luiz.
Vamos ao intervalo com a nossa rede de rádios. Rádio Web Quintal, Rádio Progresso de Souza, Rádio Tatiunga de Patos, Rádio Pop Caruai de Soledade, Rádio Mais FM de Uiraúna, Rádio Mais FM de Cajazeiras e São João do Rio do Peixe, Rádio Nativa FM de Piancó, Rádio Maringá de Pombal, Rádio Conceição FM, Rádio Web Alta Potência, Rádio Prata FM, Rádio Integração de Bananeiras, toda com a Rádio Tabajara, e a gente volta já.
Revista Estadual volta já.
Tabajara FM, a rádio que toca cultura.
A promoção Fiat há 50 anos Fã do Brasil já começou. Compre seu Fiat Strada Ranch Turbo AT 2027 de R$ 153.990 por R$ 143.211. Condição válida para ME e produtor rural. Aproveite, desacelere, seu bem maior é a vida.
Olá, ouvintes da Tabajara, nós somos da banda
Maralo.
Eu sou Pedro Índio Negro.
Daqui quem fala é Cíntia, da banda Os Eloquentes. E eu tô passando pra dizer que a nossa música também toca aqui.
Tabajara FM, 105,5.
Estamos de volta com o programa Revista Estadual aqui na Tabajara FM 105,5.
Agora 6h33, Humberto. Você tem alguma coisa a dizer a Rick Johnson?
Tem
uma feijoada de Santana amanhã, lá em Soledade.
Dizer que é a padroeira lá de Soledade, né?
Grande padroeira.
É a santa protetora
dos avós.
Dos avós e dos moradores da cidade de Soledade.
É.
Tá dedicado a Nossa Senhora Santa Ana. Uma capela belíssima na cidade de Soledade. Capela belíssima. E eu gosto muito, é uma santa que eu tenho. Aliás, eu gosto muito das santas, mas Santana tem um simbolismo
forte.
Forte. Porque ela é simplesmente a mãe, a avó do Salvador Jesus Cristo.
É.
Né? E é tia-avó de João Batista.
Grande homem.
Grande homem.
E tem a virtude popular de ser a única que tem fogueira além de Santo Antônio, São João e São Pedro.
São Pedro.
Só ela tem fogueira.
Só ela tem fogueira.
Na torre hoje, onde o bairro onde eu moro, tem Dona Sônia, minha vizinha. Ela burla toda a legislação.
Tá nem aí.
E diz: a fé é minha.
Toca
a fogueira é minha.
Acende a fogueira pra Santa Ana, isso é bom demais. Rick, sobre a feijoada.
Sim.
Eu quero dizer a você que eu estou naquele período de
engorda.
Não estou. Eu estou comendo pouco, pouquíssimo mesmo, certo? Para ver se eu diminuo aí uns quilinhos, né?
Preciso.
É. E Luiz já está com dor na coluna e eu, em virtude do peso, não quero que essa dor chegue a mim, né, Luiz?
Envolva da minha dor. O que é que tem a minha dor da coluna
você...
com a sua gula?
Não, com o meu peso. Não eu quero... Rapaz, você não me compre... Você... Hã? Sim, tá. Você...
No YouTube.
Deixa eu falar.
Fale.
Agora você me enrolou todinho aqui agora. Misturei peso.
Rick Johnson, olha bem. A minha dor de coluna é um desgaste natural da idade e tal, pode ter sobrepeso. Aí o Humberto quer se justificar a gula dele com a minha coluna. Não estou entendendo.
Não, para eu não ter dores de coluna, entendeu?
Sim.
Aí,
para não ter.
Então, Rick, eu agora passei ontem aí na sua cidade. Eu quero dizer que eu tenho um carinho pela cidade de Soledade. Não tem uma vez que eu vá ou que eu volte para o sertão que não pare em Soledade. Ora.
Pra comprar pão.
Ora lá no Ribeirão, né?
Sim. E agora, eu fiquei assustado ontem. Um colega nosso que viaja conosco, o nome dele é Carlos Rafael.
Rapaz,
a gente parou ali em Gurien, na entrada de Gurien.
É.
Na
em Buqueirão de Gurien.
Buqueirão. Ele pediu de manhã, 7:30 da manhã, viu, Maurício? 2 pães com queijo e ovo. Daquele pão alto.
Ainda tinha tomate, alface dentro do
pão. Eu disse, minha Nossa Senhora de Santana. Foi pra...
Misericórdia.
Foi pra torar.
Pra torar.
Humberto mais controlado, porém comendo ainda muito.
Então, comi uma tapioca. Pedacinho de bolo. Mínimo de leite.
Olha, a tapioca era de carne, mas eu acho que o cara botou...
Era de coco.
Botou uma banda de um boi dentro da tapioca.
E até o coco tava até seco, viu? O pessoal da tapiocaria expresso.
É.
Aí né, fica mesmo de frente pra entrada de Itabaiana.
Sim.
A gente para sempre lá. Parávamos lá em Vida. Mas não sei por que carga d'água foi que houve, que botaram Vida não tá trabalhando mais.
Rapaz,
Luiz perdeu a graça. Então a gente tá parando aqui na tapiocaria expresso.
Sim.
Na entrada ali de Itabaiana, ali em Buqueirão. De Gurien, então aconteceu isso. Depois a gente seguiu viagem, aí já vai direto, né, Luiz?
Eu quero perguntar à nossa equipe agora, uns colegas, porque Rick Johnson está aqui perguntando, jantar 15 pães, demonstra que quer inchar mesmo, tá condenando você.
É porque você conta a história.
É.
Assim,
isso não é um ser humano, é uma traça. Aí o Rick Johnson está querendo saber do YouTube. Ah, eu pergunto a quem do YouTube?
Já tá no ar, Vitor? Tá resolvido.
Tá no ar, Vitor? Tá no ar?
Tá, ó.
Já tem YouTube?
Já. Ó.
Beleza, você pode nos acompanhar. A vacina antirrábica está entre os principais cuidados indispensáveis com a saúde dos animais de estimação. Magno Oliveira traz as informações sobre a imunização e onde pode levar o seu pet para se vacinar.
Para você que tem pet em casa e cuida do seu cão ou gatinho como parte da família, a saúde deles não pode sair do radar. A raiva é uma doença gravíssima, mas que se previne com um gesto simples, a vacina. E mesmo que João Pessoa não registre casos frequentes, o cuidado não pode tirar férias. Para entender essa importância, eu converso com a diretora do Centro de Controle de Zoonoses da capital, Gabriela Azevedo. Seja bem-vinda, diretora. Queria perguntar primeiramente por que manter a vacinação em dia é indispensável, mesmo quando o perigo parece longe.
Olá a todos, bom dia a todos os ouvintes. A vacinação antirrábica, como você bem falou aí, quem tem o seu pet, né, seus cães e gatos que querem proteger eles contra a raiva, que é uma doença viral extremamente grave e que não tem cura, e após o aparecimento dos sintomas é praticamente 100% fatal, tanto para os animais quanto para os seres humanos, né? A vacinação, ela protege os animais porque ela produz anticorpos capazes de neutralizar o vírus, né? Caso ele entre em contato com um animal infectado. Além da proteção individual dos cães e pets, a vacinação, ela em massa, ela reduz a circulação desse vírus na população animal, seja ele de outros tipos, né? Criando uma barreira de proteção também para toda a comunidade. Por isso, a importância de manter a vacinação antirrábica em dia, né? Ela protege os cães e gatos, previne a transmissão da raiva para as pessoas por meio de mordidas, de arranhões, de contatos com a saliva, com mucosas e ferimentos. Contribui também para o controle e a eliminação da doença na população. E uma medida simples, que é uma medida simples, segura, eficaz e totalmente fundamental, né, para a nossa saúde pública. Vacinar é um ato totalmente de responsabilidade e cuidado que todos os tutores, protetores que têm seus animais, não apenas só seus pets, mas também protege a sua família e toda a população.
Como que funciona o serviço oferecido pelo Centro de Controle de Zoonoses e quem é que pode levar o pet? O que é preciso saber antes de sair de casa?
O Centro de Controle de Zoonoses do município de João Pessoa atende a toda a população de João Pessoa e adjacências, né? Vale também lembrar que a raiva está controlada, né, pelas campanhas que a rede pública realiza, né, tanto no município como as campanhas nacionais, né? O que é que o tutor ou protetor do animal deve fazer? Deve-se ir ao Centro de Controle de Zoonoses levando um documento de identificação pessoal e o documento de um endereço, né?
Se alguém for mordido ou arranhado por um animal na rua, quais são os primeiros cuidados em casa e quando se deve procurar o serviço de saúde?
Se você for, né, mordido ou foi arranhado, teve um arranhão, né, por um animal que você não sabe da procedência, se ele é vacinado ou não, ou até se ele é vacinado, as primeiras medidas a ser tomada é lavar o local, né, com água e sabão apenas, e procurar a rede pública, né, municipal, para que seja feita as devidas providências, né? A parte ambulatorial, que fica no centro de zoonoses do município, para avaliarmos o animal, e o adulto que foi o mordido ou arranhado, procurar os centros de referência para as vacinas, se eles não forem vacinados.
Muito obrigado, Gabriela Azevedo, diretora do Centro de Controle de Zoonoses de João Pessoa, pelos esclarecimentos. E está dado o recado. O Centro de Controle de Zoonoses de João Pessoa fica na rua Oswaldo Pessoa, número 552, no bairro de Jaguaribe. A vacinação por lá funciona de forma contínua e gratuita, de segunda a sexta. E voltamos aos estúdios.
6h41 minutos, eu disse 6h41. Luiz, tem um ouvinte aqui participando conosco. Deixa eu dar uma tirada aqui, mocinha. Eu vou colocar o áudio de mocinha no ar. Tô tentando localizar aqui, Maurício.
Enquanto localiza, só dizendo que a vacinação antirrábica não é só em João Pessoa. Todo município tem que ter a responsabilidade com os seus animais e o controle das zoonoses, as doenças transmitidas dos animais para os seres humanos. Então, o controle e a vigilância e a vacinação tem que ser de cada município, Humberto.
Olha, Luiz Henrique, são 6h42. Aqui chega a nossa querida amiga Lurdinha Avelino. Bom dia, Humberto. Bom dia, Luiz Henrique. Sou Lurdinha Avelino de Conceição. Estou na escuta do seu programa. Não perco um só programa, todos os sábados, sintonizado aqui pela Conceição FM, ouvindo Revista Estadual. Quem diz isso é a nossa querida amiga Lurdinha Avelino. Conceição, como é fechada na audiência,
sim,
a nossa Lady Silva também está dizendo: bom dia, meus amigos, hoje também é dia de festa de Nossa Senhora Santana, em Santana de Mangueira, lá no Vale do Piacó. Inclusive, tem festa com a banda, com as bandas, com o cantor Mano Walter e Valquíria Santos. Também é, pelo nome, né, Santana de Mangueira, a Nossa Senhora Santana é a padroeira também da cidade de Santana de Mangueira, e tem festa lá. Quem diz isso é a nossa querida amiga Lady Silva. Aí chega aqui uma ouvinte, a nossa querida amiga Lizete.
Sim.
Lizete manda aqui o seguinte texto e fotos, viu, Luiz?
Sim.
Fazendo o seguinte: bom dia, Humberto Alexandre. Tudo bem com o senhor? Humberto Alexandre, meu nome é Maria Auxiliadora. Resido aqui às margens da PB 251, rodovia estadual que liga São Mamede à divisa com o Rio Grande do Norte. E venho aqui reforçar o apelo ao DR, Departamento de Estradas e Rodagens, pois essa rodovia está precisando, em caráter de urgência, ser sinalizada. Foi feito o serviço parcial de recapeamento asfáltico, aqui, porém, não fizeram a sinalização, não tem olhos de gato, não tem placas de sinalização, não tem faixas pintadas no asfalto e o mato está invadindo o asfalto. Precisando ser realizado também com urgência um serviço de roço. E uma rodovia sem sinalização é muito perigosa, principalmente para quem nunca transitou por ela. Peço que encaminhe essa mensagem para o senhor Carlos Pereira, para que chegue ao conhecimento dele e a sinalização. Repito, da rodovia 251, que liga São Mamede até a divisa com o Rio Grande do Norte. Em anexo, estou lhe enviando as fotos. Eu estou mandando isso aqui. Já mandei para o doutor Orlando, viu, minha querida, sim, amiga Maria Auxiliadora. E estou mandando também para o nosso querido Madiel Conservas, que é o diretor operacional do DR aí na região de São Mamede e Patos. E também encaminhando para o doutor Carlos Pereira de Cavalho. E após o programa, irei encaminhar também o áudio para provar e mostrar que essa sua reivindicação foi lida aqui no programa pela segunda vez, tá certo? Vamos lá.
O Brasil agora tem uma legislação para fortalecer o poder de compra, Serviço Único de Saúde, com o intuito de reduzir a dependência externa e estimular a produção local de medicamentos, vacinas e também dispositivos médicos. A estratégia, o Humberto Alexandre, também traz a preparação do Estado em grandes casos de crises sanitárias e emergências de saúde. O projeto foi aprovado no Congresso em junho e recebeu a sanção presidencial na última segunda-feira. A norma torna permanente a parceria para o desenvolvimento produtivo e visa transferir a tecnologia entre os entes privados e laboratórios públicos para a produção nacional na área de saúde. A legislação também institui o Programa de Desenvolvimento e Inovação Local, que destina recursos para a inovação de alta relevância para o Sistema Único de Saúde, o SUS. Também irá financiar pesquisas de alto custo com possibilidade de contratação futura de solução pelo poder público. Humberto Alexandre.
6:46, o Renato Ribeiro traz agora a informação que a Anvisa aprovou um novo medicamento contra o câncer, Luiz Henrique. Vai lá, Maurício.
A Anvisa aprovou o Conluve, novo medicamento para o tratamento do linfoma não Hodgkin. É um tipo de câncer que afeta as células do sistema linfático responsáveis pela defesa do organismo. O registro do medicamento foi publicado nesta segunda-feira. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a aprovação representa uma inovação terapêutica importante na área da oncologia. A Anvisa afirma que o novo medicamento amplia as opções de tratamento para pacientes com linfoma agressivo que necessitam de novas alternativas terapêuticas. O produto é indicado para pacientes adultos cuja doença voltou após o tratamento ou deixou de responder às terapias disponíveis. O medicamento estimula o sistema de defesa do organismo a identificar e destruir as células do câncer, aumentando a eficácia do combate à doença. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro.
Agora 6 horas e 47 minutos.
6 e 47, vamos à Soledade mais uma vez. Vamos trazer nossa amiga Mocinha, pela passei por aí ontem, mulher. Deu uma paradinha na panificadora Souza e Silva. É Souza e Silva mesmo, né? Deu uma paradinha lá na panificadora, viu? Passei na tua cidade, Soledade. Vai, Mocinha.
Agora 6 horas e 47.
Tudo bom, é Mocinha aqui de
Sérgio. Tá vazando esse mal.
Bom dia, Alexandre. Bom dia, Luiz Henrique. Eu estou assistindo o programa Revista Estadual. Um abraço para vocês, que apenas não conheço você, Alexandre, pessoalmente. Mas logo mais a gente se conhece. Um forte abraço para você, com toda família. Um bom sábado abençoado. Saúde e paz, Alexandre. Um beto Alexandre. Tchau.
Um bom sábado, mocinha. Um cheiro pra tu, mulher.
Tem um
mulher.
Convite de lá, né?
De Soledade pra feijoada, é?
Não, um convite de mocinha pra gente ir lá, né?
É, pra gente ir lá, conhecer ela, tomar um chazinho lá na casa dela. Você toma um café, eu tomo um chá lá na casa. Tem convite aí de mocinha. De Dona Nilza lá em Conceição Luiz, a gente tem que botar o seguinte, olha.
Agenda em dia, né?
Eu e você temos um compromisso com os nossos ouvintes. Por exemplo, não dá pra ir a Pombal e não visitar
Joaquim Gilvan.
Não, Joaquim Gilvan a gente já visita.
Dona Maria das Candeias.
Maria das Candeias. Não dá pra ir em Conceição e não visitar Dona Nilza, Aline, não visitar esses ouvintes nossos de Conceição. Marcar um café na feira, um lugar onde todo mundo se encontra, porque as pessoas gostam desse programa. Por exemplo, passar na região de Conceição e não visitar o nosso querido amigo lá do Armarinho Santa Luzia, o nosso Valdemir do Armarinho Santa
Luzia. Tem que ir.
Temos que ir. Entendeu? Então, quando a gente fizer a agenda para ir ao sertão, vamos ter que vir fazer uma visita a cada pessoa dessa que nos escuta, que todos os sábados mandam mensagem aqui para o programa. Conhecemos o nosso Joaquim dos Galetos, o nosso Gilvan dos Relógios. Agora a gente precisa ter outro ouvinte que é da saúde lá de Piancó, rapaz, Chico da Saúde.
Sim.
Que é o ouvinte nosso.
Chico dos Correios.
Chico também. Dos Correios,
Chico dos Correios. Chico dos Correios.
Que é o ouvinte nosso aí na cidade de Piancó. Então a gente vai ter que botar no mapinha a visita a essas pessoas que sempre interagem aqui no Revista Estadual. Assim.
6 horas e 50 minutos, Rick Jans está esculhambando.
Comigo?
Com todo mundo.
Que bichinho
galera. Primeiro ele está elogiando porque a camisa. Diz que tá combinando tom sobre tom aqui, né?
Nós
outro é girimundo.
É.
Né?
É.
E depois ele disse que tem que fazer um chá de canela de velho.
Pra quem?
Pra tu.
Por quê?
Não sei. Pra tomar um chá, não sei aonde.
Rapaz, minha sogra tá me dando agora um comprimido deste tamanho.
Toda pra
vez
quê?
Toda vez que eu como. Rapaz, agora esqueci o nome. Metformina.
É pra matar formiga ou o que é?
Acho que ela disse que vai cortando a questão da diabetes, eu tô tomando.
Ela é médica?
Não sei, mas ela deu é bom. Meu, não
pois o comitê de negociação espera conseguir desconto pelo menos 50% na compra de medicamentos para o SUS, o Sistema Único de Saúde. A estrutura foi instituída nesta quinta-feira pelo Ministério da Saúde. Gabriel Brum, da Rádio Nacional, é quem traz mais informações.
O comitê de negociação espera conseguir descontos de pelo menos 50% na compra de medicamentos para o SUS, Sistema Único de Saúde. A estrutura foi instituída nesta quinta-feira pelo Ministério da Saúde. O objetivo é adquirir remédios em grande quantidade por um preço menor e, com mais espaço no orçamento, incorporar novos remédios, como os de alto custo para tratamento de câncer ou doenças autoimunes. O comitê pode ser acionado também para negociar se um produto já utilizado no SUS tiver um aumento de preço elevado. A Conitec, Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, é a responsável por acionar o Comitê de Negociação de Preços e é quem avalia a incorporação ou não de novos medicamentos na rede pública. Esse modelo já existe em mais de 40 países, como Canadá, Inglaterra, Austrália e França. A ideia do Comitê de Negociação não era nova no Ministério da Saúde, mas só agora foi adotada de forma permanente. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
São 6 horas e 52 minutos, eu disse 6h52. Para pacientes em tratamento do câncer, o orçamento pode pesar para quem precisa de medicamentos do uso contínuo. Por isso, numa forma de apoio à farmácia popular e um programa que oferece remédios gratuitos para toda a população em farmácias privadas credenciadas. Então, portanto, aí a farmácia popular, todos sabem. Inclusive, Luiz, antes de chamar essa matéria, essa semana eu fui com minha sogra na farmácia. E ela pegou lá, na Paglemos, vou falar aqui o nome da farmácia. E ela pegou lá um bocado de medicamento. E ela chegou assim, quando a gente chegou em casa, ela fez: Humberto, sabe quanto é que tem aqui de medicamento? Eu disse: não, dona Lúcia. Ela disse: tem aqui R$700 de medicamento se eu fosse pagar. Mas pela farmácia popular, eu peguei esses medicamentos de graça. Então, portanto, ainda estão buscando aí uma forma de melhorar e baratear mais os medicamentos para quem está fazendo tratamento de câncer. O Magno Oliveira vai trazer detalhes sobre essa informação. Vai lá, Maurício.
Garantir o acesso a tratamentos de saúde sem pesar no bolso das famílias é a proposta do programa Farmácia Popular, que oferece remédios gratuitos a toda a população. A lista contempla mais de 40 itens para doenças como hipertensão, diabetes, colesterol alto e asma. Para detalhar como funciona o serviço, conversamos agora com Pedro Benedetti, coordenador-geral do programa Farmácia Popular. Seja bem-vindo, Pedro. Você poderia nos dizer quem tem direito a retirar esses medicamentos e se existe algum critério de renda ou basta só a receita médica?
Magno, queria dar o meu bom dia para todos os ouvintes da Rádio Tabajara e dizer para vocês o seguinte: o Farmácia Popular, ele é destinado a toda a população. Não existe um critério de renda e também não é necessário estar inscrito no cadastro único ou receber algum benefício social. Para retirar o medicamento, o cidadão precisa ter uma receita válida e o medicamento prescrito deve fazer parte da lista que é oferecida pelo nosso programa. Portanto, não basta apenas apresentar qualquer receita. É necessário que o tratamento esteja contemplado pelo Farmácia Popular, seja na lista das 11 doenças que o Farmácia Popular ele cobre a medicação. A proposta do programa é ampliar o acesso da população a medicamentos essenciais, especialmente para doenças crônicas, por meio de farmácias parceiras da rede privada no Brasil inteiro.
Perfeito. O senhor poderia nos dizer quais os documentos o cidadão precisa apresentar para conseguir retirar os medicamentos? E a receita, ela pode ser tanto do SUS quanto de um médico da rede privada?
O cidadão ele deve apresentar um documento oficial com foto, no qual conste o número do CPF, e uma receita médica dentro do prazo de validade, que é de 180 dias para o nosso programa. Essa receita ela pode ter sido emitida tanto por um profissional do SUS como por um médico da rede particular ou até mesmo do plano de saúde. O importante é que ela esteja válida, seja legível e contenha as informações necessárias, o nome do paciente, o medicamento que está sendo prescrito, a forma de utilização, a data e a identificação correta do profissional que fez a prescrição. A receita ela pode ser apresentada em papel ou em formato eletrônico, desde que cumpra os requisitos de validade e de assinatura digital. Como regra, a receita ela tem validade, como eu disse, de 180 dias. No caso de contraceptivos, né, no caso dos anticoncepcionais, ela é válida por 365 dias, ela é válida pelo ano todo.
Perfeito. E como a população faz para encontrar uma farmácia credenciada e quais medicamentos ou insumos estão disponíveis gratuitamente pelo programa atualmente?
Muito importante essa pergunta. As farmácias participantes do programa Farmácia Popular, elas são identificadas com um selo escrito "Aqui tem Farmácia Popular". O cidadão também pode consultar o painel de endereço disponível na página do Farmácia Popular, que fica no site do Ministério da Saúde. E lá ele vai conseguir localizar a farmácia mais próxima da casa dele, do trabalho dele, aquela farmácia que o caminho entre a casa e o trabalho, entre a casa e a escola, entre a casa e a faculdade. Atualmente, todos os medicamentos e insumos incluídos no elenco do programa Farmácia Popular são fornecidos 100% gratuitamente. E há medicamentos para o tratamento de hipertensão, de diabetes, de asma, de osteoporose, colesterol alto, rinite, para doença de Parkinson, glaucoma, diabetes associada à doença cardiovascular e anticoncepcionais. É importante esclarecer que a gratuidade vale para todos os princípios ativos e apresentações que integram oficialmente o elenco do programa. Por isso, o cidadão deve levar a receita válida na farmácia para verificar se ela está incluída dentro desse do rol de medicamentos do programa Farmácia Popular.
Perfeito. E para finalizar, Pedro, se o paciente estiver acamado ou não puder ir pessoalmente à farmácia, como que um familiar ou um representante pode fazer a retirada desses medicamentos?
Olha, Magno, o paciente que não puder ir até a farmácia retirar sua medicação por qualquer problema, ele pode fazer isso por meio de um procurador ou de um representante legal. Esse procurador ou representante legal, ele vai levar a receita médica, ele vai levar o documento com foto dele e do paciente, e ele vai levar o documento que comprove que ele é o representante. Essa representação ela pode ser através de uma decisão judicial, pode ser por uma procuração pública ou particular com poderes para retirar os medicamentos, e ela pode ter firma reconhecida ou ser assinada no aplicativo gov.br, que também é válida. No caso dos menores de idade, pode ser apresentado um documento que comprove a responsabilidade por aquele menor, né? Para identificação do paciente menor, também pode ser aceita a certidão de nascimento ou RG. Portanto, o familiar não pode simplesmente comparecer com a receita. É muito importante que leve a documentação que autorize ele formalmente a retirar a medicação em nome do paciente. Isso também é válido para as fraldas geriátricas.
Muito obrigado, Pedro Benedetti, ele que é coordenador geral do programa Farmácia Popular aqui no Brasil.
Eu agradeço a todos os ouvintes da Rádio Tabajara e a toda a população da Paraíba e queria dizer para vocês que o Farmácia Popular, ele oferece medicamentos 100% gratuito para toda a população brasileira. É só seguir as regras do programa que está lá no site do Ministério da Saúde.
Magno Oliveira para o Jornal Estadual.
Agora são 6 horas e 59 minutos. O Magno falou para o Jornal Estadual, mas falou também para o Revista Estadual, né, Humberto?
Isso.
A equipe de todo o radiojornalismo da Rádio Tabajara, que constrói todo o material de produção para toda a programação, inclusive para a rede de rádios do Revista Estadual. Vamos à nossa rede, Humberto?
Chama a rede, Luiz.
Porque daqui a pouco tem F de Assis, tem Cláudio Honor, tem também Juscelio Almeida, tem Edilson Santos, tem Edivaldo Reis, tem o quadro de Penha Moraes, tem Sérgio Botelho, tem Geraldo Andrade e tem muita informação até às 9 da manhã aqui no seu Revista Estadual. Atenção, emissoras da nossa rede. Rádio Nativa FM de Piancó, Rádio Web Quintal, Rádio Progresso de Souza, Rádio Itatiunga de Patos, Rádio Pop Caruá em Soledade, Rádio Mais FM de Uiraúna, Rádio Mais FM em Cajazeiras e São João do Rio do Peixe, Rádio Integração em Bananeiras, Rádio Prata FM no município da Prata, Rádio Web Alta Potência, Rádio Maringá de Pombal, Rádio Conceição FM, todas com a Rádio Tabajara da Paraíba, e a gente volta já.
Revista Estadual volta já.
C 996, 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Tem pizzaria que quer agradar todo mundo. A autêntica pizza da Lambreta, não. Tem gente que reclama porque o pedido é no balcão. Tem gente que acha o ambiente simples demais. Tem gente que simplesmente diz
I don't like it.
E tudo bem, porque desde 2020, a Autêntica faz pizza para quem valoriza pizza de verdade, não unanimidade. Autêntica Pizza da Lambreta, não agradando todo mundo desde 2020. Autêntica.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa, ganhar dinheiro. Sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loque Agora nas redes sociais ou acesse loqueagora.com.br. Loque Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Olá, ouvintes da Rádio Tabajara. Nós somos o...
Primeiro Sol.
Nós somos a... Dois em Dois.
Eu sou Gracinha Teles e a minha música toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM, 105,5.
Estamos de volta com o programa Revista Estadual aqui na Tabajara FM, 105,5.
7:02, eu disse 7:02. Luiz, ontem eu tive a oportunidade de conversar com diversos prefeitos aí de cidades aqui da Paraíba. Conversa boa, bate-papo legal, falando sobre obras, ações e serviços, né? 100 dias aí para os novos prefeitos que estão aí no cargo, eram vices. E estão como prefeito e prefeitos que já vêm dando continuidade à sua gestão. Daqui a pouquinho a gente vai separar um bloco aqui no programa só para essa participação. Tem prefeita Corrinha de Cajazeiras, o professor Jacob, prefeito da cidade de Patos.
Seninha lá de
Bonito de Santa Fé, vai participar também conosco aqui do Revista Estadual. 7:03, Luiz.
Enquanto isso eu vou a Pombal, celebração do aniversário da cidade. O aniversário de Pombal tem aquela história, tinha três datas, da fundação, da emancipação, da elevação à vila, de vila para a cidade, enfim. Mas é parabéns antes para Pombal,
você,
viu?
Parabéns para Pombal. Antes de você ir a Pombal, chamar o nosso querido Claudiolo Dantas, chega aqui a resposta do doutor Orlando Soares.
Do DER?
Do DER.
Opa, vamos
a
lá.
A respeito daquela situação da rodovia PB251, que liga São Mamede à divisa com o Rio Grande do Norte. Solicitação aqui da nossa Maria Auxiliadora. O que é que disse o doutor Orlando Soares? Estamos concluindo a licitação da sinalização horizontal. No entanto, vamos fazer imediatamente... Atenção, dona Maria Auxiliadora. Vamos fazer imediatamente a sinalização vertical. Acompanha aí, dona Maria Auxiliadora, e passe pra gente essa informação na próxima semana. É o que tá dizendo aqui o nosso querido Orlando Soares, tá ok?
7:04, vamos a Pombal, a terra de Maringá, a terra que comemorou o seu aniversário nesta semana. Quem traz os detalhes é Claudionor Dantas.
Bom dia, Luiz Henrique, bom dia, Humberto Alexandre, bom dia, Paraíba, bom dia toda a rede e os colegas que compõe a rede do Revista Estadual. Satisfação voltar a participar aqui desse programa de estrondosa audiência em todo o estado da Paraíba, inclusive em estados vizinhos. Vamos lá, nossa participação hoje direto de Pombal é para, claro, primeiro parabenizar a nossa cidade, 328 anos de fundação, a terra de Maringá, a terra de Celso Furtado, está aí comemorando aí suas festividades, desde o último dia 22, onde aconteceu aí o show evangélico, 23, o show católico. Ontem foi a vez do cantor Natan se apresentar aqui na cidade de Pombal, trouxe aí um grande público para a praça pública, dando continuidade aos eventos festivos aos 328 anos de Pombal. O bispo diocesano, Dom Francisco Gabriel, também esteve presente na noite do show católico aqui na cidade de Pombal. Como eu disse, ontem Natan arrastou aí uma multidão aqui ao centro de Pombal e hoje à noite, sabadão, é dia de forró. Hoje é dia de atrações como o Aleijadinho de Pombal, que é prata da casa, nossa estrela maior aqui de Pombal, musicalmente falando, e também a participação do cantor e poeta Dorgival Dantas. Estarão juntos no palco principal fazendo aquela festa para galera que está participando aqui da festa de Pombal, além de Tatiguel, que trará aí a sua beleza e musicalidade, completando aí a noite de atrações, Aleijadinho de Pombal, Dorgival Dantas e Tatiguel, hoje à noite aqui no centro de Pombal. Amanhã, domingo, a atração principal da festa do aniversário da cidade será o cantor Pablo, com a rocha, com a sofrência. O cantor Pablo com certeza também arrastará uma multidão para o centro de Pombal. As festividades continuam porque na segunda-feira, dia 27, é realmente o dia de fundação da cidade de Pombal, 328 anos, e acontecerá a missa em ação de graças na Igreja Matriz de Nossa Senhora do Bom Sucesso. Então, para você que está nos ouvindo, ainda dá tempo, hoje dá tempo de você vir curtir Aleijadinho de Pombal, Tatiguel e Dorgival Dantas, e amanhã dará tempo para você chegar aqui em Pombal e curtir o cantor Pablo. Então, Pombal comemora 328 anos, Com certeza, vocês fazem parte dessa história, principalmente você, Luiz Henrique, você, Humberto Alexandre, que sempre estão divulgando nossas notícias, as ações aqui de Pombal, e participando de vez em quando e pisando, né, no solo da nossa terrinha. Vem para Pombal, venha fazer parte da nossa festa, 328 anos, e a Rádio Maringá, claro, está presente, né, sempre divulgando aí as festividades e também os acontecimentos de Pombal e região. Então, parabéns Pombal, que Nossa Senhora do Rosário e Nossa Senhora do Bom Sucesso protejam aí a nossa cidade de tudo e de todos, né? Para que as festividades sejam tranquilas e nesses últimos dias, repito, na reta final, tá certo? Parabéns Pombal. Dos estúdios da Rádio Maringá, a potência máxima do sertão para o Revista Estadual, Claudionor Dantas.
Ô, Claudionor, bom dia, meu irmão. Obrigado pela tua participação aqui conosco, essa parceria de futuro, essa parceria de sempre. Eu quero dizer o seguinte, Claudionor, eu quero ir a Pombal na festa do Rosário.
Sim.
Pombal é o seguinte, Pombal é uma festa dentro da outra. Termina a comemoração da padroeira, Nossa Senhora do Bom Sucesso.
Termina aí, a fundação, termina, já vai para a festa do Rosário.
Preparativo da festa do Rosário. Eu vou conversar com o Luiz, Claudionor, para a gente fazer um programa, mas dessa vez não dentro dos estúdios da rádio. Nós queremos fazer fora. Sim. Ou aí, ali com o cenário daquela igreja do Rosário, sim, ali na frente. A gente quer fazer um programa fora, a gente quer envolver a população numa festa tão maravilhosa, uma festa de resistência, uma festa da cultura de resistência dos nossos povos, dos
povos meus originários,
amigos, os meus amigos, os meus pretos, assim como eu me intitulo, sabe? Para que a gente possa fazer esse programa aí na praça, Luiz, aí na rua.
Meu sonho.
Passando a novena ali, passando os... Como é que é o nome dos...
Os pontões.
Os pontões, e a gente registrando aquela passagem, indo numa casa, ver como é que é a abordagem em uma casa, como é que é a recepção de uma casa ao pessoal. A gente vai ter que fazer isso, e é esse ano, e é nessa festa, Luiz.
7:09, parabéns para Pombal, a querida terra de Maringá, a terra de Joaquim dos Galetos, de Dona Rita, da terra de Claudionor Dantas,
Dona Maria das Candeias,
de F. de Assis.
É a terra que adotou Nonato Bandeira, a terra
de Bandeirão.
João, eita, Costa.
A terra de João Costa.
Terra de João
Preto Costa. Velho.
A terra de José Vieira Neto.
Neto. É, grande jornalista de Pombal. Vamos lembrar mais nomes aqui ilustres de Pombal.
Meu amigo de saudosa memória, o nosso Francisco Pereira, carinhosamente tratado por nós como Chiquinho, né? Uma lacuna, uma partida inesperada do nosso Chiquinho, mas vai estar sempre na nossa memória, um pombalense nato. Vamos lembrar mais de Pombal?
Tem mais gente. Tem. Celso Furtado.
Celso Furtado. Rom Schneider.
Rom Schneider.
Rom Schneider de Pombal.
É. Viva Pombal!
Viva Pombal!
7:10, eu vou agora de Pombal, eu vou a Souza. Porque de lá quem tem as notícias é o nosso amigo Juscelio Almeida, né?
Festa em Souza, a, sim, Expo Souza. Pipoco. Souza que passou agora pelo São Júlio, Pipoco. Só tá lá em Souza nada mais nada menos que Ronaldinho Gaúcho.
É.
E tem muita gente, Souza lotada, comemorando festa, eu vou dizer, viu? Prefeito Helder tá revolucionando aí a cidade, tanto nas obras como nas ações, assim, festa para o povo.
Sim. Vamos lá. Traz as notícias, Juscelio Almeida.
Luiz Humberto Vintes, do Revista Estadual, muito bom dia. A cidade de Souza está sediando os Jogos Ciganos desde ontem, sexta-feira. A cidade que registra a maior concentração de ciganos da América Latina, com três distintas comunidades, em torno de 3 mil pessoas, está recebendo a competição e, por conseguindo, abrindo as portas para centenas de pessoas e atletas de outras regiões. Como sempre, a Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer da Paraíba dá o suporte necessário para que o evento se realize à altura da importância histórica e cultural dos ciganos em nossa região. Para tanto, vamos conversar com o secretário da CEGEL, Homero.
Bom dia, Luiz. Bom dia, Humberto. Bom dia, Juscelio Almeida. Um prazer estar falando aqui com todos os seus ouvintes. Queria dizer que, para mim, é uma satisfação enorme participar de mais uma edição dos Jogos dos Ciganos, que é realizado anualmente aqui na cidade de Souza. Como você falou, na cidade de Souza está concentrado o maior número de pessoas dessa comunidade cigana na América Latina. Então, nada mais do que justo desses jogos serem realizados exatamente aqui. E a equipe da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer se empenha ao máximo para que tudo ocorra conforme planejado. Meses antes, equipes da Secretaria vêm participar de reuniões para alinhamento. E na semana do evento, passam a semana toda instalados aqui, justamente para que esse evento ocorra da forma mais organizada, do jeito que toda a comunidade cigana merece. Isso mostra que, além de fomentar a prática esportiva, a Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer mostra todo o seu compromisso com a comunidade cigana, com essa comunidade que tem uma importância cultural, histórica muito grande aqui para a nossa cidade. E para mim, particularmente, pessoalmente, eu tenho uma relação desde criança com essa comunidade, que começou com meu bisavô, passou pela minha avó, pelo meu pai. Então, além dessa relação institucional, para mim, a alegria é maior ainda por ter também essa parte pessoal. E no mais, desejar que esses jogos sejam realizados com grande sucesso. Não tenho dúvida de que serão realizados da melhor forma possível. E um grande abraço para todos vocês e para toda a comunidade cigana da cidade de Sousa.
Luiz Humberto, ouvintes do Revista Estadual, apenas lembrando que este evento futebolístico, ou seja, os jogos da comunidade cigana aqui da cidade de Sousa,